E neste 2 de dezembro de 2020, o Brasil comemora uma data importante. São 21 anos de um momento histórico para a agricultura brasileira, onde a gente conseguiu aprovar uma lei a favor da biotecnologia e, mais do que isso, a favor da democracia nesse país. É isso mesmo. Em 2 de dezembro de 1999, terminava pelo menos uma parte ou uma batalha da guerra a favor, né, da, como eu disse, da biotecnologia, dos transgênicos, e à frente desse embate, à frente dessa busca por mais democracia, estava o seu Almir Rebelo, que é produtor rural e presidente do Clube Amigos da Terra, lá em Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul, grande parceiro do Notícias Agrícolas há muitos anos, e é essa história que a gente vai resgatar nessa conversa que a gente vai ter agora. Não é isso, seu Almir? Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, produtor brasileiro. Estou bastante emocionado hoje, né? Porque hoje fazem 21 anos, Carla, que a gente teve um grande embate aqui em Tupanciretã, Rio Grande do Sul, quando, na época, a gente entendia que o Brasil ia mudar o seu agronegócio com a biotecnologia, e existia uma situação de ilegalidade no Rio Grande do Sul. Porque, principalmente porque nós, produtores, a gente vinha de uma agricultura na década de 80, né? Aí que a gente fazia muito o plantio convencional, que era a época que o pessoal ainda utilizava o arado, a grade, né? E desse plantio convencional, quando vinham as chuvas, provocava uma erosão assim, que era o maior desastre ambiental da época, que a gente estudou muito isso. Onde para a gente produzir uma tonelada de soja, a gente perdia 20 toneladas de solo por hectare ano pela erosão. Então, mas é isso, nenhum grupo ambientalista se preocupava, porque não conhecia isso. Mas então nós, produtores, nós técnicos, resolvemos enfrentar esse assunto de como a gente mudar a agricultura brasileira e dentro de uma visão ambiental. Então a gente estudou tudo, todo o problema da agricultura da época, que era do convencional. E implantou o plantio direto. O plantio direto foi uma revolução no Brasil, né? Porque a gente acabou com a erosão, mas a gente tinha o plantio direto para se viabilizar. Nós tivemos que modificar todas as nossas plantadeiras, né, para plantar nessa área sem fazer nenhum trabalho de preparo do solo. E também a gente teve que ter um grande aliado, que seria os herbicidas dessecantes, para a gente poder fazer o plantio direto sobre a palha. Então, e esses herbicidas, principalmente o herbicida à base de glifosato, ele foi o grande parceiro e viabilizador do plantio direto no Brasil. E como a gente vinha com uma situação em que, na década de 80, o Brasil era importador de alimentos, e a partir daí, dessa mudança do comportamento do produtor, esse trato melhor com o solo começou aumentar as produtividades. Então, a gente preservava o solo e aumentava as produtividades com o plantio direto. E o grande aliado disso, eu já falei então que eram as plantadeiras e os herbicidas. De repente começou a surgir a ideia da soja transgênica, que seria a cultura da soja resistente àquele herbicida que dessecava tudo, que matava todas as plantas, para viabilizar o plantio direto. Então, se
Certo.
essa soja ela fosse então resistente a esse herbicida, seria uma revolução no controle das invasoras, com a soja já estabelecida. Então, aí isso foi o fruto da biotecnologia. Nós, conhecendo o plantio direto, conhecendo o herbicida e conhecendo os efeitos que teria a soja transgênica, nós apostamos na biotecnologia. E essa soja, ela estava na Argentina e não deixava entrar no Brasil. Entrou no Brasil de forma ilegal. Nós, sabendo do que ia acontecer com esse futuro nosso do Brasil, nós tentamos negociar com os nossos governos aqui do Estado, principalmente o governo do Estado, que era esquerda, era comunista, e eles disseram que não ia deixar nós implantar biotecnologia. E, na verdade, eles queriam destruir o produtor que estivesse plantando soja transgênica de forma ilegal vinda da Argentina, porque eles queriam destruir o produtor rural. Porque eles então desapropriariam as propriedades que plantavam soja transgênica de forma ilegal e transformariam tudo em áreas de assentamento, cujo grande objetivo deles era, destruindo o produtor gaúcho primeiro, que era, segundo eles, o mais difícil de domar, no Brasil era o gaúcho.
Meu Deus.
E depois eles, então, dominariam todo o Brasil, toda a América, e os últimos seriam os argentinos mais complicados. E, com isso, dominando os produtores rurais, eles estariam, então, implantando o comunismo na América Latina, através da criação da URSAL. Então, na época, eu vinha já estudando isso também, Carla. Então, eu sabia o que, que eles estavam falando e qual era o propósito. Na verdade, eles, no dia 30 de novembro de 1999, o governo comunista do Rio Grande do Sul mandou para Tupanciretã 10 equipes de agrônomos de fiscalização para identificar os produtores e montar os processos de desapropriação das propriedades. Então, nós resolvemos, então, no dia... Eles chegaram aqui num local e foram, se alojaram aqui, que só tinha uma saída. Aí, no dia 1º de dezembro, nós, antes que clareasse o dia, nós trancamos essa saída. E aí... deu um movimento muito grande, veio, o governo mandou um pelotão de choque para cá com 200 homens e metralhadoras e cachorros para libertar esses fiscais, que eles entendiam que estavam presos em cárcere privado, tudo uma loucura isso, e veio todo esse pessoal para cá para libertar os fiscais e irem para as lavouras. E nós, então, fizemos uma mobilização muito grande. Foi muito, um momento de muita tensão aqui, e coube a mim, como presidente do Clube Amigos da Terra de Tupanciretã, numa visão de ambiental, de enfrentar o ambientalismo, porque a gente não podia discutir ilegalidades, porque a soja realmente estava sendo plantada de forma ilegal. Mas como os ambientalistas diziam que essa soja era semente da morte e usava muito veneno e era muito caro, não produzia uma série de mentiras, né, contra a sociedade, então nós entendemos que era hora de nós enfrentar o ambientalismo para desmascará-los e também promover a biotecnologia, que seria a grande revolução do Brasil. Então, quando hoje a gente tem uma situação que o Brasil é de importador de soja, importador de alimentos da década de 80, para exportador de alimentos hoje, para mais de 1,5 bilhão de habitantes no mundo, eu quero te dizer com muita satisfação, Carla, que toda aquela atenção, todo aquele planejamento que nós tivemos, pensamos de Brasil, conhecendo o futuro do Brasil, no dia 2 de dezembro, que hoje a gente comemora 21 anos, a gente conseguiu um entendimento para que o governo admitisse que a gente continuasse dialogando sobre o assunto. Nós apostamos no diálogo e no conhecimento. E por isso nós saímos de Tupanciretã, passamos pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e fomos parar em Brasília, onde a gente aprovou uma lei de biossegurança, com a convicção que nós estaríamos mudando a agricultura brasileira e a agricultura do mundo. E com certeza nós transformaríamos o Brasil na maior potência mundial de produção de alimentos com preservação ambiental. E o Brasil tá atingindo esse objetivo, ainda temos muito que melhorar. Então, a gente está muito feliz, porque tudo começou aqui, quando a gente estudou os nossos inimigos e estudou toda a nossa importância enquanto produtor rural para mudar a agricultura mundial. Tu pode dizer assim, mas isso aí, você já tinha essa noção na época? E eu te respondo, sim. Por quê? Porque quando eles disseram que queriam nos destruir para implantar o comunismo na América Latina, nós sabíamos que nós não poderíamos enfrentá-los sendo uma ameaça para derrubar o projeto ideológico para a América. Se nós tivéssemos feito dessa forma, a gente com certeza teria havido derramamento de sangue aqui do Tupanciretã. Nós apostamos no conhecimento, na ciência, na capacidade de diálogo e no nosso amor ao nosso país. Porque a gente sabia que com o tempo muitas coisas iam acontecer e, aliás, tem muita coisa para acontecer, Carla. Mas tudo a gente tem... certeza e com muito orgulho de ser brasileiro e confiar no nosso país e apostar no nosso país, é que nós temos muita tranquilidade do que a gente fez, a gente sabia o que estava fazendo, sabe o que está acontecendo hoje e também tem muita noção do que vai acontecer para o futuro se as nossas entidades e nós envolvidos com agro, a gente continuar acreditando no Brasil e montar estratégias para ver esse futuro cada vez mais consolidado. Então, um dia, a gente comemora que há 21 anos atrás era um momento de muita tensão, mas isso valeu a pena, graças a Deus, fizemos isso da melhor forma, da forma mais civilizada e humana possível, e hoje nós podemos dizer que acertamos e que também temos muito a contribuir com o Brasil. Por isso é uma grande satisfação estar conversando contigo sobre esse acontecimento que foi histórico para o nosso país e para o mundo.
Seu Almir, é interessante ouvir o senhor na sequência de uma entrevista que nós fizemos aqui com a doutora Mariângela Hungria, que é pesquisadora da Embrapa Soja e foi selecionada como uma das mais influentes pesquisadoras e cientistas do mundo. E isso, e mais a história que o senhor está me trazendo, que eu sei que o senhor liderou esse movimento, né? Eu desde que eu comecei a cobrir agronegócio, o senhor, eu tenho uma proximidade muito grande com o senhor justamente para entender a história, para entender como as coisas se deram e qual caminho elas percorreram para chegar até onde chegamos hoje. E é muito interessante de ver, assim como eu abordei com a doutora Mariângela, o papel social, acima de todos os outros, que tem a soja, e mais especificamente falando da soja transgênica agora, diante desse dia importante, né, depois de 21 anos, para o desenvolvimento do Brasil como nação, né, seu Almir? Para o desenvolvimento do Brasil como sociedade. A soja, ela tem um papel na história do país que é determinante para que a gente esteja onde está hoje. O senhor concorda com isso?
Sim. E o aspecto importante, assim, Carla, é o seguinte: o produtor brasileiro ele já tinha feito algumas mobilizações para negociar com o governo, e um grande momento que ficou marcado na história do agronegócio dos últimos tempos foi quando o produtor foi a Brasília numa mobilização muito grande para resolver uma questão de endividamento. Imagina o produtor chegar lá falar com o governo, deve para o governo, então o cara chega assim de joelho, implorando para que o governo dê condições do produtor pagar essas dívidas, e que inclusive isso foi atendido, mas o produtor é tipo uma vítima, ele chega lá, ele não tem assim, não tem outro objetivo senão conseguir aquele intento. E isso foi conseguido através da securitização, que o pessoal vai terminar de pagar essa conta agora em 2025. Mas a questão da biotecnologia foi diferente. Por quê? Porque nós fomos para Brasília, cara, para chegar lá e dizer para o governo: nós não queremos nem um centavo do governo, nós queremos é que o governo nos dê liberdade de produzir, de pesquisar, de acreditar num novo momento, na modernidade da agricultura brasileira, e considerando vários aspectos. Então, nós chegamos assim, como diz Gaúcho, de chapéu tapeado para falar com o governo como protagonista. E nós estávamos sabendo o que estava acontecendo, principalmente no momento que a própria Embrapa, que tinha feito um grande trabalho para o Brasil, na promoção do agronegócio brasileiro, mas a Embrapa estava sendo vítima da ideologização do governo petista comunista, do atraso contra o Brasil. Esse registro precisa ser feito, porque técnicos da Embrapa, grandes pesquisadores da Embrapa, eles foram assim massacrados, eles foram assim impedidos, foi tirada a liberdade desses pesquisadores de acreditar e pesquisar mais sobre esse futuro que o produtor queria. Existia um vácuo entre o produtor rural da biotecnologia e os pesquisadores da Embrapa, porque a Embrapa não era permitido falar em biotecnologia e soja transgênica. Então, o que acontecia? A soja transgênica, que na época, Carla, o Brasil plantava 11 milhões, ou de 11 a 13 milhões de hectares. 13 milhões de hectares o Brasil plantava em 1999, 2000. Nós acreditamos no potencial brasileiro, quando tu pergunta sobre a importância da soja, e a biotecnologia, o plantio direto, a discussão sobre o Código Florestal que a gente participou, a consequência disso é que hoje o Brasil está cultivando, se aproximando dos 39 milhões de hectares de soja, para você ter ideia, triplicou, aumentou as nossas produtividades, aumentaram muito as nossas produtividades. E o que a gente entendia na época? Que o momento que a biotecnologia encurtasse o ciclo de algumas cultivares da soja, e também tivesse influência sobre a cultura do milho, principalmente o Mato Grosso, no nosso entendimento, Carla, seria o estado dos mais beneficiados pela biotecnologia, porque seria possível mais de uma ou mais de duas safras durante o ano, em função das tecnologias e principalmente do plantio direto e da biotecnologia. E hoje é uma realidade isso. E outra coisa, na época a gente só ouvia dizer que da soja só saía o óleo e o farelo. o que que a Embrapa nos mostra hoje? A Embrapa nos mostra hoje que da soja é possível que se obtenha mais de 4 mil subprodutos. Então, a gente, para aprovar a biotecnologia e esse cultivo dessa soja, que é importante a gente dizer que teve origem na China, mas parece que ela foi feita para o Brasil, e o nosso Brasil, que é esse país continente nosso, que a gente pode plantar soja o ano inteiro, quase, né? Então, realmente, nós temos que entender isso, Carla, a importância dessa cultura, hoje que é a cultura que mais fornece aí a proteína para o mundo, mais fornece o óleo, né, para o mundo. Então, a gente, com essa cultura, com essa área brasileira, então não temos dúvida que nós estamos diante de uma cultura extraordinária, uma cultura extremamente importante para o Brasil. E hoje o Brasil, então, tem essa condição de produzir essa quantia de alimentos para alimentar toda essa população de 1,5 bilhão de habitantes do mundo. Mas nós estamos recém começando, cara. Tu acredita que o nosso país tem 851 milhões de hectares? E nós estamos plantando alimentos em apenas 7,8% da nossa área brasileira. Tu já pensou, cara, o dia que deixar nós trabalhar e tu comunicar isso para o mundo, guria? A revolução que vai ser e a admiração que nós vamos causar no mundo, porque o Brasil, que hoje já é o maior produtor de soja do mundo, com certeza, se não ser o maior produtor de outras culturas, mas vai poder desenvolver outras culturas de uma forma que nós não temos dúvida nenhuma que o Brasil será cada vez mais consolidado como a maior potência, o maior celeiro do mundo, desde que nos deixe nós produzir. Então, é um momento especial para nós rever essa história, colocar isso para a nossa sociedade, para o nosso jovem. Os nossos jovens hoje estão alienados, eles não estão sabendo o que está acontecendo, nem da onde o Brasil veio, da onde o agro veio, nem para onde vai. E nós temos que fazer essa conexão. Hoje, quando se fala muito em conectividade, cara, nós precisamos conectar a mente dos jovens nesse passado recente do agronegócio brasileiro, do presente do agronegócio brasileiro e aonde nós vamos chegar. Nós temos que estar parceiros, nós temos que ser parceiros dessa juventude que é para não deixar essa peteca cair. Então, nós estamos diante de uma cultura extraordinária que é a soja. Podemos aumentar muito as produtividades, podemos aumentar em muito a área de soja, e nós sabemos como. E nós sabemos também quais são os entraves que estão aí. E nós vamos trabalhar isso. Vamos continuar enfrentando esses entraves, porque ninguém vai tirar do Brasil essa missão e essa vocação de ser essa potência mundial, que, aliás, não querem deixar, porque eles não acreditam na formação do brasileiro. Eles acham que nós somos uma gentalha de quinto mundo, que não temos capacidade de pensar, de fazer as coisas, e por isso temos que pedir para eles. Nós não vamos pedir para ninguém, porque nós já estamos sabendo ensiná-los. Nessa parte da agricultura, da preservação ambiental, dessa relação da produção com o meio ambiente, nós somos primeiro mundo. Nós não temos que, naturalmente, que não sermos mal educados e não dialogar com o mundo. Agora, nós temos que mostrar para o mundo que nós já temos tecnologia, temos um país diferente, temos tudo na mão para ensinar e não para se ajoelhar para ninguém.
Vamos dialogar de igual para igual, né, seu Almira? Não é que vamos nos fechar para o diálogo, mas vamos dialogar de igual para igual, vamos dialogar como produção sustentável que temos, produção responsável que temos, e começar a conectar com a mente dos jovens, não só esse passado recente, mas o futuro que a gente tem pela frente, que vem do campo. Para sabermos para onde vamos, temos que saber de onde viemos, né? Então, esse histórico do agronegócio, esse momento de tensão, que foi só um que nós vivemos, né? Mas um importantíssimo que vivemos há 21 anos, ele serviu de ponte para que nós estivéssemos aqui hoje e com democracia e liberdade, graças a Deus, liberdade de expressão, principalmente, podendo ter essa conversa, né, seu Almir? Porque um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, o senhor chamou atenção para isso, né? Nós não só tivemos uma vitória para a biotecnologia, para o campo, nós tivemos uma vitória também política e pró-democracia, o que é determinante também para que hoje a gente possa registrar e reviver essa história. Isso também é importante e a gente precisa saber como comunicar isso para as novas gerações, não só do campo, não só do agronegócio, mas principalmente para gerações de fora dele, né, seu Almir?
Isso, Carla, tem uma importância enorme. Por quê? Porque no momento que nós somos ameaçados pelos comunistas gaúchos, do governo gaúcho, porque o governo do Rio Grande do Sul foi o primeiro que experimentou esse caos que é o comunismo. Foi aqui, e nós tivemos essa luz para a gente discutir com esse governo e mostrar para o resto do Brasil, que ainda não estava infectado, que nós deveríamos, enquanto produtores rurais, fazer a nossa parte, até porque que nós sabíamos que comunistas ou não comunistas precisariam se alimentar. E quem iria produzir o alimento para eles era nós. Então, nós tínhamos uma importância em todos os envolvidos no processo. E aí, nós teríamos... O que nós fizemos? Diante de uma situação que o nosso governo comunista aqui era contra, nós tivemos que trocar o governo. Quando nós não conseguimos mudar a cabeça do governo, nós mudamos o governo. Mas isso também não interessava, porque esse assunto era um assunto para ser discutido a nível nacional, era um assunto de importância nacional. E aqui, quando a gente, Ricardo, que é importante eu dizer isso, quando naquele embate que tivemos aqui, naquele dia, a gente foi denunciado pelos petistas, pelo pessoal ligado ao MST, nós fomos denunciados para a Polícia Federal. Eu fui várias vezes na Polícia Federal, eu vi, o delegado da Polícia Federal me mostrou uma pilha de produtores denunciados, que davam mais ou menos um palmo de altura, de denúncias de todos os produtores que eram a favor da biotecnologia, denunciados para a Polícia Federal, porque o PT realmente queria, a gente usa dizer, queria o couro do produtor rural. Era maldade mesmo, era comunismo, era essa bandidagem comunista, numa guerra de poder, que o produtor só tinha o poder de produzir alimentos e o governo tinha o poder de tudo. Então, o que é que nós tivemos que fazer? Fazer esse trabalho todo com essa consciência que nós estávamos defendendo a democracia para o Brasil. Nós estávamos defendendo desenvolvimento para o Brasil. Nós estávamos defendendo soberania para o Brasil, porque chegava aqui recados da França, chegava Bovet destruindo pesquisa no Rio Grande do Sul, com o patrocínio do governo comunista do Rio Grande do Sul. Então era a França já interferindo aqui para impedir que a gente promovesse desenvolvimento, achando, com essa bandeira, falsa bandeira ambientalista deles, que eles iam nos intimidar. Não nos intimidaram. Nós fomos para Brasília, numa parceria com a ciência, com os cientistas, com os políticos nos consideraram e nos ouviram, e principalmente, Carla, com a mídia inteligente, brasileira, nacionalista, que nos deu a oportunidade de mostrar para a sociedade brasileira o que a gente estava discutindo. Então, hoje, quando a gente vê a nossa mídia comunista que está aí, uma mídia que nos envergonha muito, então, a gente lamenta muito isso, por quê? Porque esse desenvolvimento brasileiro só foi possível, e isso nos perguntaram em eventos internacionais, qual foi o segredo do Brasil para um assunto como biotecnologia. O Brasil teve um município chamado Tupanciretã, num estado chamado Rio Grande do Sul, num país chamado Brasil, em que os produtores, imagina, os produtores se levantaram, se uniram e fizeram uma grande mobilização nacional para provar a biotecnologia, que em nenhum outro lugar do mundo se fez isso. Qual foi o segredo para vocês conseguirem aprovar a lei de biossegurança muito moderna para o mundo, sendo que o mundo nem sabe o que é a biotecnologia? E você já tem esse modelo para o mundo. Aí nós dissemos, olha, primeiro que o nosso produtor rural, ele tem noção do que ele está fazendo. Nós também temos noção da importância do nosso país. Nós temos noção da importância da democracia e da soberania. Nós temos noção da missão, da vocação do nosso país para o futuro do mundo. E também temos noção da importância da comunicação, que nós só conseguimos aprovar isso tudo quando a gente teve condições de ir para a mídia, para ir para comunicar para a nossa sociedade o que, que nós estamos fazendo, e principalmente que nós éramos os primeiros consumidores. Então, a história de semente de morte não existia. Porque aqui, para a gente aprovar e consolidar o trabalho aqui, Carla, nós tivemos que fazer um jantar à base de soja transgênica, guria. Nós fizemos isso, trouxemos uma especialista, nós trouxemos aqui para dar uma aula para as nossas produtoras sobre como utilizar soja na alimentação. Para isso, a gente pegou e fez ração de soja e deu para os bovinos, deu para os suínos, para os frangos, né? Para ovinos também. E depois a gente pegou e pegou a soja, fez aquele trabalho de separar o óleo, fazer o tofu, fazer a separação da massa da soja, que poderia ser utilizada para o que quisesse, e fizemos assim centenas de produtos da soja e fizemos um jantar. Claro que aquela carne assada era carne alimentada, os animais eram alimentados com soja transgênica, e fizemos aquele jantar, trouxemos a mídia, e esse jantar nós trouxemos o bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto e o bisneto, e todo mundo se fartou naquele jantar delicioso, maravilhoso. E tu acredita, Carla, que aquilo, a gente acreditava tanto naquilo, que aquilo nos energizou, guria. Nós saímos daqui, todo mundo querendo ir para Brasília, fomos para Brasília, porque essa situação nós brigamos desde 99 até 2005. Dia 24 de março de 2005, nós aprovamos a lei de biossegurança. É outra data histórica para o Brasil. 24 de março de 2005, aprovamos a lei de biossegurança. Nessa lei de biossegurança, inclusive, aprovamos assim, pesquisa, cultivo, e nós temos um ponto que precisa ser discutido. A nossa pesquisa está muito devagar. Mas isso é um assunto para a gente falar outro dia, porque aí nós conseguimos, então, o artigo 5º da Lei de Biossegurança, ela também diz que a gente poderia pesquisar o uso de células-tronco. Imagina, nós, produtores rurais, defendendo uma lei que já podia possibilizar a pesquisa com células-tronco. O que é isso? Produtor brasileiro pensando nisso, o que é isso, gente?
É.
E nós estávamos lá com cientistas discutindo isso. E aí, tem uma questão que nós precisamos comentar aqui, porque um detalhe que a gente participou na época da discussão é que essa tecnologia tinha dono. Era patenteada. Então, a gente teria que pagar uma taxa tecnológica. Nós conseguimos, cara, fazer um acordo com as empresas, diante das circunstâncias e da época, nós fizemos um acordo para pagar 1% de royalty sobre essa tecnologia e pagar isso na moeda. Nós participamos, porque até porque não era semente, né? Veio da Argentina, não era semente. Não tinha como a gente falar em royalty em semente. Então, como para a gente aprovar a lei de biossegurança, nós tivemos que reconhecer que aquela tecnologia era patenteada, então nós também, por honestidade, nós concordamos que deveríamos pagar uma taxa tecnológica. Acertamos isso em 1% da produção obtida, pagamento na moeda. Fizemos um grande acordo, inclusive, com o setor de armazéns, empresas, né, cerealistas,
sim,
que recebe a produção. Pois esse assunto, enquanto teve na nossa mão, nós participando, andou bem. Depois degringolou, virou numa situação que hoje o royalty na moeda é um assalto contra o produtor brasileiro.
As coisas foram mudando, né, seu Almir? As coisas foram mudando. E esse debate
sim,
já...
piorou.
Esse debate é um debate antigo também do agronegócio brasileiro. Não é um assunto novo e é um assunto que ainda gera muita polêmica, embora nos últimos anos alguns ajustes tenham sido feitos para que ele, inclusive, não fosse... esse royalty não fosse sido duplamente pago. Tivemos esse momento também, né, seu Almir?
Mas ainda não está resolvido
adequado.
De forma equilibrada. Não está, adequado é justo, não está. E a solução, Carla, já vou te dizer, a solução é nós sentarmos todos os segmentos envolvidos, porque o Brasil tem uma situação diferente dos outros países. Nós temos uma lei de proteção de cultivares, e aonde dá o direito ao produtor rural ficar com semente e plantar na safra seguinte. Então, nós temos que, com o produtor, entender que enquanto a semente é viva, essa tecnologia ela tem uma validade, naturalmente, e ela, é claro que a gente também precisa respeitar o prazo de validade de patente, isso é importante, que a R1 já venceu e nós estamos continuando plantando R1. Então, agora, a solução vai ser o pagamento na moeda, um percentual que seja equilibrado, seja justo, e que a empresa detentora da tecnologia, recebendo esse valor do produtor que cultivar suas cultivares, e essa empresa vai ter que repassar para quem pesquisar, para os detentores e tal, vai ter que fazer o pagamento de algum tipo de apoio para que eles continuem sendo motivados a produzir novos cultivares com novas tecnologias, e o produtor ficar com a liberdade de plantar, se entender que vale a pena, mas implantando, em utilizando essa tecnologia, também o produtor tem que ter honestidade e a grandeza de reconhecer que tem que fazer esse pagamento. Mas isso tem que ser acertado de forma justa, porque também é vergonhoso a gente saber de pessoas que não querem pagar essa taxa. Tem que pagar. Agora, também ser assaltado com 7,5% na moeda também é uma afronta ao produtor brasileiro. Se não fosse ele, produtor, se mobilizar e defender essa tecnologia, o Brasil não teria essa tecnologia e também não teria esse desenvolvimento que teve. E nós temos certeza que na época se questionava ou a biotecnologia é aprovada no Brasil ou não é aprovada no mundo. E o Brasil decidiu que a biotecnologia foi aprovada para o Brasil e para o mundo. Por isso, a gente sabe do que está falando e sabe do que pode vir aí e sabe também da nossa responsabilidade nessa realidade que está aí.
Seu Almir, eu agradeço muito pela companhia do senhor aqui no Notícias Agrícolas nesse 2 de dezembro de 2020, 21 anos depois dessa vitória, de ter passado toda essa tensão, de ter visto a cultura da soja desde então se desenvolver e ter um papel cada vez mais forte na nossa evolução como brasileiros. Te agradeço muito pela companhia, pela generosidade de dividir esse momento conosco. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui para nos contar mais histórias importantes do nosso agronegócio que ajudam a entender qual foi o caminho que a gente fez para percorrer, né, para chegar até aqui. Muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer ter o senhor aqui conosco.
Obrigado, Carla. Cumprimento vocês aí pelo trabalho que vocês fazem, pelo segmento que vocês estão defendendo, que é fundamental para o presente e futuro do Brasil. Vocês têm uma missão, né? E vocês estão desenvolvendo isso com muito patriotismo, né? Então, a gente não esquece isso e jamais, eu acho que o produtor brasileiro deve deixar de ter esse contato com vocês para comunicar aquilo que está sendo feito. E aí eu quero, no momento que você tiver um tempo aí, nós temos que seguir essa conversa, porque se nós fizemos tudo isso pensando no futuro do Brasil, afinal, o que que nós ainda temos para oferecer a partir dessa experiência, o que que nós queremos para o nosso Brasil? Estou aqui à disposição para a hora que tu precisar, nós estamos prontos para dizer o que a gente tem certeza que vai acontecer nos próximos anos com o nosso grande e querido Brasil.
Tá
fechado. Foi um prazer conversar com vocês aí.
Tá fechado, senhor Almir. Qualquer coisa eu grito e o senhor vem aqui para a gente discutir, debater e trazer luz aos fatos do agronegócio. Muito obrigada mais uma vez. Excelente finalzinho de quarta-feira para o senhor e bom restinho de semana.
Muito obrigado. Um abração para todos.
Um abraço. Seu Almir Rebelo, presidente do Clube Amigos da Terra e personagem determinante e importante para o agronegócio brasileiro. A gente marca, portanto, esses 21 anos importantes aí para a cultura da soja, para a cultura da soja transgênica, geneticamente modificada, já aprovada por A mais B, que é segura para a saúde dos seres humanos, que a gente tem aqui estudos, inúmeros estudos, mostrando isso no Notícias Agrícolas, na sua trajetória de mais de 20 anos, tem mostrado a segurança desse componente tão importante, como eu disse, o papel da soja, da cultura da soja, ele, acima de tudo, é um papel social determinante para o Brasil como sociedade. Então, a gente fica feliz de poder reviver esse marco importante aí para a sojicultura brasileira com o seu Almir Rebelo nesse 2 de dezembro de 2020, quarta-feira, aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Já, já tem fechamento de mercado com o Alexander Horta e o seu Camilo Motter, analista de mercado da Grano Oeste. Continue conosco.